Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher na ciência. Portugal é o país do mundo com maior percentagem de mulheres em cursos de ciências, correspondem a 57%, e é o segundo país da União Europeia com mais investigadoras a trabalhar no Estado, são 60%. Em primeiro só mesmo a Estónia, e a média europeia fica-se pelos 43%. No caso de cientistas portuguesas espalhadas pelo mundo, os números também são positivos, a maioria é do sexo feminino. Mas se olharmos para o total, há mais homens na ciência, talvez porque começaram mais cedo a chegar. Portugal começa a perder vantagem nestes números quando analisamos os cargos de topo. Apenas 30% dos diretores de instituições de ensino superior são mulheres e só 26% conseguiram chegar a professoras catedráticas e investigadoras no topo de carreira. Estas percentagens estão acima da média europeia, mas ainda assim longe da paridade. A percepção pública de um cientista continua a ser dominada pelo masculino e isso faz com que as cientistas portuguesas tenham mais dificuldade em receber convites para conferências, em conseguir financiamento e que fiquem para trás quando escolhem ter filhos. A desigualdade na participação feminina na ciência vê-se também no setor público e também no privado, porque apenas 28% dos investigadores nas empresas são mulheres. A ciência não está isenta das várias formas de discriminação de género e para perceber como é ser mulher no mundo das áreas STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o Botequim senta hoje à mesa Zita Martins, que é astrobióloga e uma das maiores especialistas em astrobiologia do mundo, a ciência que tenta descobrir como surgiu a vida na Terra e se existe vida em outras partes do Sistema Solar. Esteve na NASA a convite da Agência Espacial, é professora associada no Instituto Superior Técnico, participa em várias missões espaciais e é co-diretora do programa MIT em Portugal. Foi condecorada em 2015 pelo Presidente da República com a Ordem de Santiago de Espada. Bem-vinda, Zita.
Obrigada.
Maria José Costa é presidente da AMONET, a Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas, é professora catedrática aposentada da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é da área de Biologia, foi presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais, foi uma das 100 cientistas homenageadas pelo Ciência Viva no Dia da Mulher. Obrigada por ter vindo, Maria José. Lígia Amâncio, doutorada em Sociologia, com uma longa carreira dedicada aos estudos de género em Portugal, tendo-se centrado no estudo das mulheres em profissões de visibilidade pública e qualificadas, como é o caso da política, ciência e medicina. Faz parte do Conselho Diretivo da FCT. Em 2003 foi agraciada com a Ordem do Infante Dom Henrique. Bem-vinda, Lígia. Lígia, eu começo por si. Apesar da mulher ter uma presença bastante dominante no campo das ciências em Portugal, tal como vimos aqui com estes dados bastante positivos, porquê que ainda pensamos em homens quando pensamos em ciência? Porquê que nos surpreendemos quando sabemos que ciência de última geração está a ser desenvolvida por mulheres?
Desde logo porque esse enviesamento é um enviesamento muito antigo. Vamos lá ver, se formos recuarmos um bocadinho no tempo, ao tempo em que a ciência nasceu, de facto, foi um tempo em que se criou essa ideia de que, como qualquer atividade remunerada, institucionalizada, com estatuto social, era ocupada por homens, visto que às mulheres cabia apenas funções domésticas. Isto era um tempo que, para nós, já pertence a um passado longínquo. Só que a forma de pensar que se estrutura nessa altura vai-nos acompanhando ao longo do tempo, com pequenas modificações, mas de facto mantém-se até hoje. Por exemplo, atualmente existe uma iniciativa muito interessante por parte da União Europeia, que é proporcionar formações naquilo que se chama o enviesamento inconsciente, que é exatamente a manifestação que acabou de dizer, que, digamos, se faz todos os dias numa situação de recrutamento, numa situação de concurso e que leva a que o resultado final seja favoreça aos homens e não às mulheres. Isso é por enviesamento inconsciente. O enviesamento inconsciente é, de alguma maneira, aquilo que resta dessa ancestralidade que eu lhe expliquei, da maneira de pensar o masculino e o feminino, que é realmente muito antiga, que sobreviveu a mudanças estruturais profundas, e Portugal é um bom exemplo de como é que se mudou estruturalmente a situação e a condição da mulher, sobretudo na relação com o trabalho remunerado e qualificado, mas que deixa, apesar de tudo, mantém um lastro que se manifesta através destes enviesamentos inconscientes. Eu, por exemplo, tive um projeto europeu que terminou agora em 2019, em que incluímos essa formação, porque era assim que, de facto, o financiamento punha um bocadinho essa condição de que se fizesse esta formação em enviesamento inconsciente. Em ciência, aquilo que se avalia, aquilo que se pretende, é o reconhecimento do mérito. E, portanto, o reconhecimento do mérito nestas circunstâncias não é feito por razões de enviesamento inconsciente. A carreira académica assenta no reconhecimento do valor, de determinados valores, na apreciação do currículo de uma pessoa. E é isso que faz com que se julgue o mérito. É porque a pessoa tem, é reconhecida publicamente, como disse a propósito das minhas duas colegas cientistas, que são reconhecidas, que já passaram por organizações internacionais, que têm vastos currículos em termos de publicações. É isso que constitui a avaliação do mérito. Mas, de facto, há uma maneira de minimizar esse mérito, apesar de tudo, portanto, não há uma avaliação neutra desse mérito, há uma maneira de o minimizar por via do enviesamento inconsciente, e é isso que acontece e que explica que depois as mulheres não cheguem ao topo.
No caso da Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas, que no fundo surgiu para combater esta desigualdade de género, o que é que contribuiu para que tomassem consciência deste desequilíbrio?
Nós, quando fundámos a Associação de Mulheres Cientistas, a Amonete, a Lígia, eu e mais uma série de colegas, foi uma espécie de revolta em 2003 na área da química. Apesar de uma percentagem muito grande de cientistas na área serem mulheres, era quase 50-50%, verificou-se que o painel de avaliação não tinha uma única mulher. Nós juntámos-nos, um grupo que se revoltou, até primeiras químicas que nos contactaram, e recorremos para o tribunal. Entretanto, sugeriram que nós fizéssemos uma associação equivalente à das mulheres juristas, que tinha tido êxito. E nós realmente fizemos essa associação. Na altura teve bastante impacto. Depois, abrandou um pouco, porque devido às contingências várias, abrandou, mas teve como presidentes pessoas muito interessantes, a Helena Pereira, que atualmente é presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia, etc. E agora nós tentámos renascer, digamos, porque começámos a perceber-nos que havia os tais problemas que a Lígia falou agora, que realmente nós temos, e na área das ciências, da Faculdade de Ciências, que eu conheço bem, verifica-se que, por exemplo, na área da Biologia, que envolve logo dois departamentos, e que há imensas licenciatura, à volta de 60% licenciadas mulheres para 40% de homens, mas depois isso não se reflete até nas entradas. No departamento de Biologia Animal, por exemplo, entram mais homens que mulheres como investigadores e professores. E depois, quando vamos ver como professores auxiliares em toda a faculdade, que até foi dada como exemplo na União Europeia porque tinha cargos de topo, mas os cargos de topo que tem são os tais casos intermédios que a Sara falou quando foi das jornalistas, e que eu verifiquei que é idêntico. Os cargos intermédios, como presidente de departamento, que eu, aliás, também fui, etc., há muitas mulheres, mas depois, quando se chega ao topo, por exemplo, a Faculdade de Ciências nunca teve uma mulher como presidente. Se vamos a verificar nos reitoras, salvo erro, continua a haver só três mulheres reitoras. Os três grandes institutos de investigação, que são excelentes, as diretoras são mulheres, nomeadamente a Mónica Bettencourt, etc. Mas, repare, enquanto que na União Europeia nós somos um exemplo a nível de investigadoras mulheres e ganhamos muitos projetos na área que eu conheço, que é na área da biologia, ganhamos muitos projetos mesmo a nível europeu. O que se verifica, nós somos um mau exemplo em relação às empresas, aos CEOs das empresas, mulheres há pouquíssimos, e em relação a cargos de topo, também somos um mau exemplo. E quando se fala em teorias da informação, da tecnologia da informação e comunicações, então é uma desgraça.
Pois sim, há áreas mais... Como é que é o caso da área de astrobiologia? Como é que foi para si exitar este percurso, uma vez que também andou já por várias faculdades, vários países, e pôde observar, se calhar, diferenças em termos de igualdade de género pelos vários departamentos que foi passando?
Eu comecei a estudar no Instituto Superior Técnico, sou licenciada em Química pelo Instituto Superior Técnico. Depois vivi 16 anos fora de Portugal. Vivi nos Países Baixos, vivi nos Estados Unidos, vivi um bocadinho em França também, e portanto cada país tem as suas diferenças. Notei, por exemplo, que a situação no Reino Unido, onde eu vivi 11 anos, é muito pior do que em Portugal, muito pior. Ou seja, chega ao cúmulo das próprias universidades e cada departamento ter comitês, que eles chamam de Athena Swan, que é para tentar melhorar todas estas questões da igualdade. E a nível nacional são dadas medalhas de ouro, prata, bronze, para ver como é que os departamentos estão a melhorar. Mas há situações terríveis, ou seja, por exemplo, no departamento onde eu estava, em Londres, no Imperial College, quando eu cheguei lá, em 2007, havia apenas uma senhora catedrática para um departamento enorme. Melhorou um bocadinho, passaram a ser três, acho que quando eu saí, mas notava-se isso mesmo, ou seja, havia muitas estudantes, raparigas, a tirar a licenciatura, mas depois começava a escapar e realmente não voltava. E o que me tiveram a explicar nessa altura, havia variedíssimas razões, entre elas toda a questão da maternidade, e, por um lado, e por outro lado, as horas de trabalho, as falta de condições, a instabilidade, ou seja, para as pessoas perceberem, geralmente nesta carreira científica nós não passamos logo a ter posição permanente. Nós aqui temos três casos de pessoas que estão permanentes ou já reformadas, mas estão permanentes naquele sentido, não têm já essa instabilidade, mas isto não é a regra definitivamente. Toda a geração nova, e portanto nós acabamos uma licenciatura, um mestrado aos 20 e poucos anos, há que fazer um doutoramento, há que fazer vários pós-docs e há que viajar. E portanto essa instabilidade que a cada 2, 3 anos a pessoa é obrigada a mudar de país, tem um peso, é um preço muito alto a nível das relações sociais humanas e também a nível da maternidade. E, portanto, há escolhas, há pessoas que preferem ir para a indústria ou fazer outro tipo de trabalho e, portanto, há esse desaparecer desta camada, especialmente das raparigas. Eu vi isso muito em Inglaterra, obviamente aqui em Portugal também, mas em Inglaterra era muito. E depois há toda a percepção também dos meios de comunicação social e tudo o resto, ou seja, eu lembro-me que eu dei uma vez uma apresentação perto de Londres, para uma sociedade anónima de astronomia. E realmente, no fim da minha apresentação, eu tive três jovens estudantes, raparigas, a virem ter comigo e disseram: eu não sabia que as mulheres podiam fazer ciências planetárias. Portanto, há toda esta perceção. Estamos a falar de perto de Londres, não estamos a falar... Quer dizer, eu fiquei... Isto foi 2015, 2016. E para mim foi um choque, porque realmente nunca me passou isso pela cabeça, que alguém tivesse isso na cabeça, especialmente porque, voltando ao início da pergunta, na minha área há muitíssimas mulheres em astrobiologia, basta ir a conferências e essa questão não se põe, é muito diversificado, nós não estamos a pensar se quem nos vai avaliar. E voltando à questão dos painéis, em Londres, por exemplo, quando eu estava no Reino Unido, nós nem sequer punhamos essa questão, porque nós sabíamos perfeitamente quem ia estar nos painéis de avaliação, tanto podiam ser senhoras como senhores, portanto essa questão nunca se põe. Obviamente cada área tem uma realidade diferente, a área da astrobiologia não tem centenas de anos, obviamente, e portanto todo este novo sangue, toda esta nova realidade traduz realmente nesta igualdade e nestas questões que realmente nós já não pomos. Portanto, é muito bom trabalhar em astrobiologia nesse sentido, porque lá está, é uma área muito interdisciplinar, temos pessoas de várias áreas, temos pessoas de várias nacionalidades e temos também pessoas tanto do sexo feminino como masculino. também. Portanto, nesse sentido, nunca senti nenhuma discriminação.
Exato. Eu vou pegar aí da ideia dos painéis das conferências, porque vários estudos identificam como sendo um dos problemas no campo da ciência para as mulheres. Até definem como os chamados manuals. Portanto, são painéis que têm muitos homens e, se calhar, há lá uma investigadora mulher ou uma cientista mulher, mas estão a tentar equilibrar isso. Como é que é o caso em Portugal? Os especialistas em ciência a falar em Portugal, em conferências, seminários, sobretudo homens, sobretudo mulheres?
Isso depende da área, mas eu acho que nesse aspecto não há propriamente uma discriminação. Nos painéis de avaliação, eu lembro-me que fiz parte dos painéis e acontece que a primeira vez que eu fiz parte de um painel, era a única mulher, por acaso. Mas foi há muitos anos. Agora não há essa discriminação, nomeadamente com a presidente da FCT. Ela tenta, até se esforça, que não sei se isto é uma inconfidência, penso que não. Ela às vezes tem dificuldade em arranjar para certas áreas pessoas estrangeiras, mulheres, porque às vezes não existe. Porque apesar de tudo, em Portugal nós estamos mais, apesar do desequilíbrio. Por exemplo, na faculdade, há 51 catedráticos homens para 25 mulheres, só para ter uma ideia. Apesar deste desequilíbrio, Portugal não é dos países mais desiguais. Eu fiz o doutoramento em Paris e, na altura, foi há muitos anos, não é? Mas na altura havia realmente uma diferença que penso que se mantém ainda um pouco, embora os países anglo-saxónicos, eu tenha a ideia, não é um dado científico, mas tenho a ideia que são piores no aspecto das mulheres, porque inclusivamente as mulheres em Portugal trabalham, são do grupo da União Europeia, que de um modo geral tem mais trabalho fora de casa, e em Inglaterra, por exemplo, não, a Zita sabe melhor que eu, em Inglaterra isso não acontece, e portanto isso também se reflete na ciência.
Talvez é preciso lembrar que a institucionalização da ciência como profissão tem uma história muito particular em Portugal, que é muito diferente da história em Inglaterra. De facto, a história no Reino Unido e nos Estados Unidos é onde se inicia a institucionalização da ciência como profissão. Portanto, a história é muito antiga. Em Portugal, não. Em Portugal começa em 74. É bom não nos esquecermos. E começa em 74 com as mulheres, porque não teria havido ciência em Portugal se as mulheres doutoradas não tivessem entrado de enxurrada para as instituições, porque não havia gente suficiente para tornar a ciência uma profissão competitiva. Portanto, isto é bom ter essa noção, porque a Inglaterra há muito tempo de luta contra estes preconceitos em relação às mulheres. As mulheres tiveram que lutar para entrar em Cambridge, entrar nas grandes universidades. Era-lhes proibido o acesso às grandes universidades. Depois houve umas figuras notáveis que criaram colleges só para mulheres, que ainda hoje existem, com o nome que tinham originalmente. E depois, quando esses colleges formavam mulheres, elas candidatavam-se a exame. E a comissão dos exames da universidade dizia: não, vocês são mulheres, tiveram aí a entreter-se, a fazer um curso e costura, e agora façam como quiserem. Foi outra luta para conseguir aqueles diretoras, que eram sobretudo mulheres, mas com muito apoio político na altura, conseguirem que as suas alunas dos seus colleges se submetessem a um livro lindíssimo sobre esta história em Cambridge, que é uma história absolutamente desoladora. Na Faculdade de Direito de Harvard, as mulheres não entravam até aos anos 50. E o argumento era porque elas distraem os homens. Portanto, é bom termos noção de que lutar contra este pensamento é como ir contra um rochedo. Não é a mesma coisa que em Portugal. Em Portugal isto tem 30 anos. Portanto, nós usufruímos muito dessas lutas estrangeiras. Por exemplo, o facto da Inglaterra existir. Mas depois temos uma particularidade, que é, digamos, a desmobilização percepção da comunidade científica portuguesa que é gerada pelos tais números muito positivos. Há uns números muito positivos, há uma comparação com a Europa que é muito positiva. Portanto, não é preciso fazer nada. E isto eu já ouvi da parte das instituições, da parte dos responsáveis políticos, da parte das próprias mulheres. Nós temos uns números muito bons. Pois, mas o problema não é se nós termos uns números globais muito bons, mas se nós formos ver o indicador da educação do Instituto Europeu para a Igualdade de Género, nós continuamos a ter maus números ao nível da distribuição da juventude pelos vários cursos. Porque temos muitas mulheres em ciência, mas não temos homens em ciências sociais e humanas, nem em enfermagem. Temos muitas mulheres em medicina, porque a medicina teve este fenómeno curioso que foi aumentar muitas notas e beneficiar as mulheres, porque elas conseguem atingir, realizar mais esses sonhos quando têm em causa uma grande nota. Elas conseguem mais porque há mais abandono escolar masculino. Portanto, chegados ao fim do 12º ano, elas estão lá mais. E, portanto, é isso que explica também porque é que há tantas mulheres em medicina, etc. Mas não há uma distribuição. O indicador é muito mau. Há um grande enviesamento em termos de género na escolha do curso. A escolha do curso. Portanto, nós temos uma série de particularidades que têm muito que ver com a nossa história e temos a desvantagem dos aspectos positivos dessa história serem desmobilizadores de uma política de mudança.
Até porque há aqui outra questão que tem a ver com a precariedade do setor. A Zita tocou neste tema brevemente, mas está mais relacionado com o ir de um lado para o outro. Mas em Portugal há a questão das bolsas, portanto é uma questão que vai para além do género. Mas, no fim, é mais penalizador para a mulher, porque as bolseiras não são identificadas como trabalhadoras. Portanto, o salário que elas recebem é uma espécie de subsídio. Caso fiquem doentes, perdem o rendimento. Caso tenham um filho, perdem o rendimento. Se tiverem de assistir pessoas com incapacidade, igualmente. E os estudos de género mostram que as mulheres são sempre aquelas que ficam em casa com os filhos ou têm que dar assistência. Portanto, há mais mulheres em ciência, mas muitas mulheres em situação precária. Como é que vocês olham para esta questão?
Isso tem que ser resolvido. Lá está, mas aí volta à questão. Eu acho que aí não é só uma questão só das mulheres, dos homens também, e claro, muitos dos homens querem participar, quando há filhos querem participar e tudo o resto, e portanto aqui eu não acho que seja uma questão de género. Aqui o problema é mais profundo, tem a ver com a maneira como a ciência é financiada no geral, não só no nosso país. Lá está, eu por ter vivido fora vi que esta realidade transcende os vários países. Portanto, o grande problema da ciência é esta instabilidade, é demorar tantos anos a se conseguir uma posição estável e fixa. Nós temos pessoas de 50 anos que ainda continuam com bolsas. Estamos a falar de pessoas de 50 anos, quer dizer, já deveriam estar nos quadros há muitíssimo tempo, já teriam ter uma vida estável, conseguir comprar uma casa se assim o desejassem, etc. E isso tem implicações novamente na vida pessoal. E chega uma altura, as pessoas têm que fazer uma escolha. Se não conseguem essa estabilidade, se realmente querem continuar na parte científica ou não. E aí, as instituições, e neste caso estamos a falar das instituições portuguesas, têm um papel fundamental a desempenhar. Há pequenas coisas que as universidades podem e devem fazer para esta que toda a questão de dar estabilidade e incentivar as mulheres a terem filhos e o casal a ter um filho. Eu posso falar, por exemplo, do Instituto Superior Técnico, onde eu estou, em que realmente nós temos por lei a licença de maternidade, mas o Instituto Superior Técnico no que nos diz é que depois dessa licença de maternidade estamos um semestre sem dar aulas se assim o desejamos, ou seja, recebemos a tempo inteiro, mas estamos-nos a focar só na investigação. Porquê? Porque o tempo da gravidez, o tempo depois da maternidade, da licença de maternidade, é um tempo que a pessoa realmente não se consegue focar em nada, vamos ser realistas, e portanto o Instituto Superior Técnico fez isso muito bem. É um semestre em que realmente quem o desejar, não é obrigado, mas quem o desejar pode assim fazer, desejar focar-se só na investigação e recuperar esse tempo. Portanto, são pequeninas coisas, mas que têm um papel enorme, realmente incentivam a pessoa realmente a dizer, ok, eu estou numa altura da minha vida em que realmente enquanto casal vamos pensar nisso, ou sem ser casal, mas vamos pensar nisso. Então, são pequenos pormenores e eu acho que isto é fundamental.
E eu gostava de acrescentar que, sublinhar, desculpa, interrompido, queria...
Não, eu
gostava apenas de sublinhar que quando, por ocasião desse projeto europeu que tive sobre a igualdade de género nas universidades, aprendi que este caso do Instituto Superior Técnico é um caso único no país. É uma instituição que integrou a questão da igualdade de género e que tem uma série de medidas que são únicas no país. Não, pensar, por exemplo, em instituições de ciências sociais, onde há tanta investigação sobre género, sobre igualdade, sobre... isso não existe. E, por exemplo, eu no quadro desse projeto tentei, na minha própria instituição de pertença, fazer o levantamento daquilo que referiu há bocadinho, que são a questão dos convites. Há algum enviesamento nos convites aos conferencistas estrangeiros que os vários departamentos fazem? O levantamento que nós fizemos, nós, equipa, não, tinha que ter sido completado com a informação dos departamentos, mas não conseguimos que essa informação chegasse a tempo, não era nada positivo. E estamos a falar de áreas em que há uma predominância feminina internacionalmente, não é? Portanto, as pessoas não têm consciência justamente daquilo que, da forma como reproduzem as desigualdades nas suas práticas.
Maria José.
Eu acho que devíamos começar nos últimos anos. Porque, repare, as ciências da computação na faculdade, nós temos pouquíssimos alunos mulheres e temos 41 docentes homens contra 16 mulheres e nos gás do topo, entrando com catedráticos e associados com agregação, são 8. E nas mulheres, 0. As tecnologias da informação e da comunicação verifica-se, então agora com a pandemia ainda se verificou mais, que são extremamente importantes e dão salários bastante elevados e as pessoas podem gerir um pouco melhor o seu tempo. E nós deveríamos intervir, e a Moneta até está a pensar fazer isso agora, vai haver em Oeiras uma reunião de cientistas, uma grande reunião em abril, maio, e uma das coisas que estamos a pensar realmente é falar para os alunos do 11º e 12º ano, para os sensibilizar, porque se nós formos a ver, o acesso à internet em Portugal é igual para os homens e para as mulheres, só quando são mais velhos é que os homens predominam. Isso, e nas competências, naquela classe que dos 16 aos 20 são rigorosamente iguais. Depois, as mulheres, talvez também porque pensam, as que pensam em casar, constituir família, começam às vezes elas próprias a pensar que é difícil ter filhos, a não ser que se esteja no técnico. Vou sugerir ao presidente da Faculdade de Ciências para fazer o mesmo. A não ser que estejam realmente muito bem tratados, elas começam a pensar, porque é tudo muito interessante. Mas quando nós dizemos que há partilha de tarefas, não há. Os homens fazem o favor de ajudar, o que é inacreditável, não é?
E os estudos mostram bem claramente
e às vezes
que as
não
horas
é,
são diferentes.
E às vezes não é pelas mães não educarem as filhas e os filhos da mesma maneira. Enfim, as mulheres talvez também as interiorizem um pouco. Eu acho que se devia começar realmente pelo 11º, 12º ano, se não fosse antes, mas pelo menos...
Antes.
Antes,
é
pois.
Muito importante.
Eu vou a muitas escolas do norte e sul do país mesmo. É. Eu estive num projeto, e-twinning, que me convidaram, e em que a pergunta era, os cientistas são homens ou mulheres? E, portanto, isto era um projeto cá de Portugal, a nível do primeiro ciclo, com uma professora, a professora Cecília Pereira, e que realmente fez isto com colaboração com colegas de Itália. E, portanto, perguntavam se os cientistas eram homens ou mulheres. Portanto, todo este inconsciente começar muito novo. E realmente falavam sempre, é homens, a única senhora cientista que muitos jovens lhe indicavam era Marie Curie e acabava. E portanto, o que fizeram, e como isto era um projeto com a Itália, em Itália convidaram a astronauta Samantha Cristoforetti, um exemplo fantástico, e cá em Portugal, como não temos astronautas, convidaram-me a mim para o projeto. E eu adorei, eu fui visitar a escola, estive com os meninos e com as meninas e realmente fizeram um trabalho fantástico, pesquisaram sobre a minha vida, pesquisaram também um bocadinho sobre o que é a astrobiologia. Eu fui lá, levei amostras de meteoritos, eles puderam tocar, levei também comida de astronauta para eles verem o que é que os astronautas comem. Mas isto é todo um trabalho que tem que ser feito desde o início. Porquê? Eu comecei a perguntar, porque foi um dia inteiro que eu passei lá, dia e meio, aliás, e eu perguntava, então o que é que vocês querem ser? E estamos a ver que isto não era uma comunidade urbana, há que referir isso, e muitos dos pais trabalhavam em indústria, portanto, para se situar o contexto socioeconómico. E era sempre o mesmo tipo de profissões e de papel que as meninas, estamos a falar de jovens com 6, 7 anos, se identificavam. Portanto, era sempre, as meninas era a cabeleireira e os meninos é que diziam que já queriam ser ou bombeiro, ou polícia, ou cientista, ou médico, portanto, mas havia sempre aquele perfil. Portanto, isto tem que ser começado muito, muito antes, não é no 11º, 12º, 11º, 12º, as ideias já estão formadas. Tem que haver, a nível nacional, um grande papel de mesmo os cientistas irem às escolas, e obviamente não é só um cientista, temos variedíssimas escolas, isto começa muito, muito, muito mais longe. E acho estes projetos do e-twinning, por exemplo, fantásticos neste papel de abrir as mentes aos jovens e começar a ver todas estas questões de igualdade de género e do papel tanto de homens e mulheres na sociedade.
Nós na Amonet temos ido às escolas, têm feito algum trabalho, mas é realmente ao nível do 11º e 12º. E a Zita é capaz de ter
já
razão.
Já é tarde. Aí já é estão os conceitos razão, de género, já estão todos muito bem formados. Convém que seja mais cedo.
Mas a escola portuguesa não tem integrado este conhecimento. Ao contrário, lá está, das escolas do norte da Europa. O meu filho, por exemplo, frequentou aqui a escola alemã e eu descobri textos clássicos do fundadores do feminismo nos manuais da escola alemã. Nunca tinha visto em Portugal, nem nunca verei nos tempos mais próximos. Porque em Portugal a escola ensina as lutas pelos direitos cívicos nos Estados Unidos, mas não ensina a luta pelos direitos cívicos em Portugal. E há muito a ensinar. O movimento feminista da Primeira República foi muito importante em Portugal, teve uma grande integração internacional, etc. E perdeu-se depois na luta contra o fascismo, e por isso não houve feminismo de segunda vaga em Portugal, mas ninguém que sai da escola sabe isto, nem ninguém lhes ensinou. Isso faz parte da história, é património do país, não é? Mas a escola é muito avessa em Portugal, lá está, porque é uma profissão predominantemente feminina e porque as professoras dirão, não é preciso, está resolvido, não é? Eu estou cá, não é?
Portanto, estou representada, exatamente.
Exatamente.
Mas não entendo que essa representação é por si só.
Exatamente, não
um
chega.
Conceito de género.
Exatamente.
Mas então, já percebemos aqui que a questão da maternidade é fulcral na questão da ciência, porque só a partir de 2014 é que as bolseiras passaram a ter acesso a uma espécie de licença parental. E há instituições do ensino superior e centros de investigação que não suspendem o pagamento de propinas,
exatamente,
por exemplo, durante esse período. Portanto, obrigam as mulheres a pagar essa taxa durante o
período. E não suspendem os contratos.
E não
suspendem os contratos.
Então, em que dimensão pode ou não uma mulher fazer uma pausa para ter uma criança e esta pausa também provavelmente significará pausa na produção de artigos científicos e isto poderá também ter consequências, como enquanto os outros avançam, ela está parada porque não está a fazer investigação. Como é que isto depois, que impacto é que vocês encontram isto?
Eu aqui há uns anos atrás fiz uma série de entrevistas a mulheres cientistas em várias áreas e lembro-me de uma matemática que me dizia, quando ela fez o concurso, portanto, estas entrevistas foram, digamos, no final do século passado, início do século, quando ela fez o concurso, diziam-lhe, a senhora tem aqui uns buracos no currículo. Ela dizia, os buracos eram os meus três filhos. Quer dizer, é assim, isto é julgado negativamente, porque naquela altura, ao contrário do que acontece hoje, já, felizmente, elas nem sequer ousavam pôr o número de filhos no currículo. Mas hoje põe-se. Hoje põe-se. Quer dizer, uma mulher que se apresenta às provas de agregação, em geral, enfim, sim, pelo menos nas minhas áreas, já lá põe o nome do, o número de filhos e as datas de nascimento dos filhos. Mas isso não se fazia na altura.
Era uma coisa como é isso.
Exatamente. Porque?
Porque explica.
Exato. Explica os buracos. E porque houve modelos internacionais, nomeadamente o concurso para as bolsas europeias do IRC, do Conselho Europeu de Investigação, que introduziram a maternidade, chamando a atenção dos seus próprios painéis, nos seus regulamentos, veja lá se a pessoa tem filhos, portanto não esteja à espera de que haja publicações naqueles anos, não sei o quê. Portanto, o modelo veio da Europa e a partir daí Portugal passou a aceitar. Não é que Portugal tivesse feito isso voluntariamente.
Mas esses buracos, lá está, o que é que significam? Significam menos investigação, que
menos
significa
publicações.
Menos mérito.
Publicações, exatamente.
E, portanto, menos mérito.
Exatamente.
Tem tudo a ver. Eu digo muito que a carreira científica é um bocadinho como aqueles filmes do Indiana Jones em que ele está a correr e as portas estão-se todas a fechar e não há tempo para parar de correr. Não há. Vamos ser realistas. E, portanto, o que se passa é, se alguém parar para ter filhos, vai perder as oportunidades. Claro. Porquê? Porque não escreve, não faz investigação, não escreve artigos, não se candidata ao projeto X. E o que nós vemos cá em Portugal não é tanto assim, mas, por exemplo, novamente o caso do Reino Unido, determinadas bolsas só se podia concorrer até uns X de anos. E, portanto, se a pessoa deixasse de publicar e deixasse de fazer certas coisas, deixava de poder concorrer àquela bolsa. E se não ganhasse aquela bolsa, também não conseguia depois concorrer a posições fixas. Portanto, é esta bola de neve interminável. E é muito injusto. E, portanto, esta questão que estamos agora a falar das bolsas europeias é ótimo porque indica que por cada filho tem um X de tempo que desconta nesta, no cronómetro que se está a contar. Portanto, a pessoa pode respirar. O que eu via novamente, por exemplo, no Reino Unido, é que havia bolsas específicas para apoiar tanto homens como mulheres. É importante sempre referir isto porque nós estamos aqui só a focar nas questões. Eu conheci pessoas que quem tomava conta das crianças eram os homens. Eles diziam, a minha mulher vai trabalhar, sou eu que estou a ficar em casa. E, portanto, eu candidatei-me a esta bolsa, que era as Dorothy Hodgkins da Royal Society. Eu ganhei porque sou eu realmente que estou em casa a tomar conta das crianças. Portanto, para mim toda essa realidade, isso é que eu digo, é muito bom viajar e viver fora de para vermos diferentes realidades e realmente isso era muito importante. Não tem que ser sempre a mulher a ficar em casa a tomar conta das crianças. A partir do momento, obviamente a maternidade é a mulher, tem que carregar por razões óbvias, mas a partir daí há que haver uma partilha. Portanto, estas bolsas, estas condições têm que ser dadas tanto a homens para mulheres, até para mudar as mentalidades. E isso é fundamental.
Maria José.
Não nos podemos esquecer que nós somos avaliados, se formos avaliados corretamente, uma das regras nas ciências, nas engenharias, é o índice H. Esse índice é um dos índices, mas é talvez o mais utilizado a nível internacional. Esse índice é a relação entre as nossas publicações em revistas científicas internacionais, chamadas indexadas, portanto, com nível, digamos, e as citações que temos dos nossos trabalhos. E quando nós, como disse a Zita, paramos para ter uma criança, esse índice vai diminuir porque podemos eventualmente continuar a ter as citações, mas as publicações diminuem. O que se verifica é que realmente esse índice pode baixar, mas há um esforço. Eu na área que conheço, que é a área do mar, há um esforço enorme de jovens mães que continuam a fazer, pelo menos a publicar, etc., apesar de estarem em licença de parto. Uhum. É impressionante. Mas também há outra coisa, é que há homens atualmente que também cá em Portugal, mas voluntariamente, ficam a tomar conta dos pelo menos dos recém-nascidos para a mulher poder continuar a fazer a investigação. Mas eu acho que, como diz a Zita, isto deveria estar incorporado.
Mas não está.
Isso tem efeitos que são palpáveis. Portanto, as mulheres na ciência têm menos filhos ou têm que escolher entre ser mãe e ser cientista? Isso é uma coisa que se pode ver?
Isso sente-se no discurso, não é?
Não,
sente-se no discurso.
Sim, a maternidade é adiada.
A maternidade é adiada. É. Aliás, a maternidade é uma fonte permanente de planeamento para as mulheres, as várias gerações jovens, não é? E nós já apanhamos várias, não é? Isto é uma coisa que está sempre presente. Se acontecer agora, vai ter este efeito assim, assim. Portanto, se eu adiar um ano, se eu adiar dois anos, isto está sempre presente na cabeça das pessoas, porque os jovens casais, obviamente, têm aspirações de maternidade e paternidade, o que é lógico, não é? Portanto, isto é porque a própria divisão do trabalho doméstico em Portugal perdurou, mais uma vez, durante muito tempo, de uma forma muito desequilibrada. E que, para mim, uma parte da explicação é também o sucesso das mulheres. É precisamente porque as jovens gerações, a seguir ao 25 de Abril, tiveram oportunidades de educação, universidade, carreira, etc., completamente diferente das gerações anteriores, que se havia disponível uma mão de obra para ajudar no trabalho doméstico, as mães, as sogras, as vizinhas, as amigas, etc., etc., mesmo trabalho pago, que foi adiando a negociação no casal. O trabalho doméstico tem que ser negociado entre o casal, porque é um espaço partilhado. E isso não foi feito durante várias gerações em Portugal. E depois, quando deixou de haver esse gap educacional entre as mulheres, passou a haver mulheres imigrantes, que também... Em Inglaterra, na Alemanha, é impossível pagar-se trabalho doméstico como se paga em Portugal. Portanto, as pessoas têm mesmo que negociar. E não é possível continuar a ter o hábito da camisinha engomada, não é possível. Isto só existe em Portugal, porque há mão de obra para isso, de borla.
Não dá.
Pois.
Até polui muito o ambiente.
Também. Alguns estudos que eu consultei também mostram que é esperado das mulheres cientistas adaptarem-se a um modelo masculino para poderem ser consideradas cientistas bem-sucedidas. Portanto, elas próprias têm um bocadinho essa ideia. Algumas entrevistas de estudos que fizeram, elas sentem que estão, de alguma forma, a ocupar o lugar de um homem e, por isso, têm de se enquadrar nesse perfil. O que é esse perfil? Ser muito competitivo, trabalhar muitas horas, estar sempre disponível. Sentem que é uma coisa que acontece por cá. Portanto, e havia também outro detalhe, que era também a questão de serem mais femininas ou não. Porem de lado tudo o que eram representações mais femininas, quer de roupa, quer de jeitos, para, mais uma vez, não chamarem as atenções, para não serem um bicho estranho no meio dos colegas. Claro que este estudo específico é um estudo feito no Brasil e, claro, está adaptado à realidade brasileira. Mas
eu tenho dados para Portugal, não em relação à ciência, mas tenho, por exemplo, um estudo feito na medicina, que é exatamente isso, as mulheres a dizerem, eu não me pinto, eu não... Porque há uma grande distribuição completamente enviesada também nas especialidades. Portanto, estou a falar de mulheres em cirurgia, pois, que é uma área em que elas têm um caminho de pedras tremendo, e aí elas dizem que se transformam, de facto, para serem aceites na profissão. E aí voltamos ao que eu disse inicialmente, é que a institucionalização das profissões, quando se faz, historicamente, faz-se de acordo com o modelo masculino, que era o que lá estava, não é? E, portanto, quem chega a seguir, que são as mulheres, vai ter que se adaptar a esse modelo. Portanto, e não há muito essa consciência, não é? De facto, essa ideia de que as sociedades são diversas, que há várias maneiras diferentes de atuar, de lutar pelos seus objetivos, etc. Isso não é, digamos, algo de muito presente na sociedade portuguesa, que é uma sociedade muito homogénea e que tem muita dificuldade em aceitar a diferença. Portanto, isso nota-se em relação às mulheres e notar-se-á provavelmente em relação a outros grupos que lá cheguem, não é? Quando chegarem.
Claro, nem
é a mesma coisa, já nem falamos
nem
de outro.
Para mim. Mas também temos de referir, em relação ao odiar nós na faculdade, é muito normal termos filhos aos 40 anos, por exemplo.
Pois.
Já no meu tempo.
Uhum.
Já no meu tempo.
Sim.
E também eu sinto que quando, portanto, anteriormente esta camada mais jovem que a Zita representa muito bem.
Muito obrigada.
O que acontece é que nós tínhamos de ser mais competitivos. Eu tinha essa noção, eu tinha de publicar mais, tinha de estar mais disponível, eu senti isso. Em relação ao aspecto físico, mesmo hoje em dia, em ciências não sinto tanto, mas compreendo que em cirurgia deve ser complicado, não é? Mas nós em ciências, no aspecto físico, não sinto tanto isso. Agora, é realmente um problema a maternidade e o adiar da maternidade.
Eu queria voltar aqui um bocadinho atrás, quando falámos do acesso aos lugares de topo, as professoras catedráticas. Portanto, esses lugares são escassos e as mulheres acabam por ficar ali nos intermédios. Já identificámos aqui como uma das potenciais barreiras a questão da maternidade. Que mais é que identificam?
Eu diria, pela experiência que tenho na observação da carreira científica nas últimas décadas, há um aspecto aqui fundamental, que é o próprio aspecto político. Criação ou não criação de vagas. Porque, por exemplo, Portugal ficou muito parecido com a Finlândia, e ainda hoje é relativamente parecido com a Finlândia nos números do topo da carreira académica, depois de uma reforma em 95 que alargou extraordinariamente os quadros das universidades. Aí houve de novo uma enxurrada de pessoas que estavam com a carreira bloqueada há décadas, não é? E que conseguiram lá chegar. Portanto, foi quando se atingiu os 20%, porque quando nós fizemos o primeiro inquérito à comunidade científica em Portugal, que é do final do início da década de 90, havia 6% de mulheres. No final da década já tinha triplicado, porque houve esta abertura. Portanto, há, por um lado, com certeza, digamos, culturas científicas, áreas que empurram mais as mulheres, outras que as bloqueiam mais. Há, da parte das mulheres, muita hesitação, certamente, em alguns casos, mas também há razões de gestão das instituições, razões políticas.
Acho que isso tem sempre a ver, e voltando um bocadinho também à questão da organização de conferências cá em Portugal. Eu já organizei várias conferências mais pequeninas, outras maiores. O ano passado organizei o Ciência 2019. E há uma questão das pessoas inconscientemente se esquecerem de chamar mulheres. É inconsciente, não é de propósito, vamos ser honestos.
Não,
porque é a questão do eu conheço o fulano.
Isso chama inconsciente.
É a questão de eu ser amiga e conhecer o fulano A, exato, B e C, exato. E eu vou sempre chamar o fulano A, B e C, quando se calhar há uma senhora ali, até se calhar é perita e não é chamada. Porquê? Porque isto é um ciclo vicioso.
Claro.
E portanto, o ano passado tentámos quebrar isso exatamente, e uma das coisas que eu disse no discurso de abertura foi isso mesmo, foi as plenárias e as sessões que eram convidadas, nós tínhamos no mínimo uma senhora a participar, e nas plenárias até tivemos mais mulheres, tivemos 60% de todos os oradores que eram do sexo feminino. Portanto, tentámos quebrar isso exatamente, portanto, sair da caixa. Eu, como vinha de fora, eu cheguei a Portugal no fim de 2017, e portanto, para mim foi diferente, eu não tinha que conhecer a pessoa A, B ou C, até porque o país convidado o ano passado foi o Reino Unido, e portanto eu tinha que ver tudo, tinha que ver Portugal, tinha que ver o Reino Unido, e portanto para mim foi bom dizer, não, o perito, se vamos estar a falar desta área, o perito é esta pessoa, tanto te interessa se é do sexo feminino ou masculino, e portanto tentámos fazer isso. Mas isto é um ciclo vicioso e é muito difícil, se sejamos honestos, porque as pessoas já estão tão habituadas.
É.
E eu constantemente, e então pondo outro chapéu, como co-diretora do programa MIT Portugal, nós organizamos imensos eventos, temos as nossas conferências anuais, temos workshops, e é constantemente aquela questão do vamos convidar e está aqui o programa, e é sempre chamar a atenção do atenção que temos que ter no mínimo algumas mulheres, não podemos ter só no palco homens. E a pessoa diz, é verdade, esqueci-me. É um ciclo vicioso e é necessário haver sempre uma voz a chamar a atenção. Só que o problema é quem é que está em cargos de poder ou de chefia? São homens e, portanto, o ciclo não é quebrado. E, portanto, tem que ver as gerações mais novas e chamarem a atenção. E, portanto, isto demora tempo. Isto vai demorar tempo. E, portanto, há todo um caminho a fazer. Vai demorar tempo, mas é necessário nós começarmos cada vez mais, os jovens em geral, a termos uma voz e conseguimos fazer a diferença.
E a puxar por aí.
Eu aliás, só gostaria de sublinhar exatamente esta ideia. É preciso ter consciência do problema. Nem é uma questão de ser homem ou mulher, porque pode haver homens extremamente conscientes também desse problema. E tem havido em várias instituições. Mas o fundo da questão é, de facto, deixar de tratar isto como um não problema. É um problema. E, de facto, não se pode ele não pode permanecer em sociedade, porque é uma reprodução de uma situação de uma enorme injustiça. Portanto, tem que se resolver. A partir da altura em que há consciência do problema, há N maneiras de o contornar. Sim. Quer dizer, é facílimo. Sim. É só querer, evidentemente.
Sim, é começar a criar essa base de dados de especialistas que podem falar disto e daquilo e que possa ajudar. Há também aqui outra questão, que é o público versus privado, porque se as mulheres são já 60% das investigadoras contratadas pelo Estado, no caso do privado não é bem assim, porque apenas 28% dos investigadores nas empresas são mulheres. Nos concursos públicos não há discriminação, mas quando são cargos ocupados pelas escolha de alguém, lá está, vai novamente buscar-se as pessoas que já se conhecem, que à partida são homens. Aqui em Portugal, mas também há bocadinho falávamos da questão da indústria, que muitas mulheres acabam por ir fugindo para a indústria para conseguirem melhores salários, melhores contratos e melhores condições. Em Portugal é também assim?
Não tenho dados sobre a atualidade. Nos dados dos anos 60, isso era muito evidente, o peso dos homens na engenharia, justamente porque havia a atração dos salários da indústria, mas não posso falar sobre o que existe atualmente, embora, enfim, suspeite que o privado seja ainda mais discriminatório do que o público, não é? Porque, aliás, viu-se, há dois anos atrás foi necessário passar aquela lei sobre a paridade nos conselhos de administração das empresas, não é? E as empresas rapidamente, aliás, como no estrangeiro aconteceu, eu li umas notícias sobre a BBC interessantíssimas, as empresas rapidamente põem mulheres para cumprir a lei em lugares não executivos, portanto, decorativos, não é? Mas depois dizem que cumpriram a lei. Só que isto foi feito pela BBC em Inglaterra e deu um escândalo tremendo o ano passado, quando saiu o relatório a mostrar como é que tinha sido a atuação da BBC à volta dessa lei, que é também idêntica à nossa.
Mas o privado em Portugal recruta poucos investigadores, poucos cientistas,
em geral,
seja homens,
pois,
seja mulheres.
É verdade.
Isso também depende das empresas, de modo geral as nossas empresas são pequenas empresas e muitas vezes os responsáveis das empresas, enfim, nem sequer licenciatura têm nem nada, portanto, acham que gastar dinheiro com doutorados talvez não seja, com cientistas, talvez não seja muito importante. E está claro que as mulheres são muito mais discriminadas, obviamente, mas os homens também o são.
Sim, sim.
Então, como é que podemos introduzir na ciência uma espécie de perspectiva de género? Ou seja, nós estamos a falar de uma ciência feminista, mas incorporar esta consciência crítica e de género na formação básica dos jovens, que medidas é que podem ser tomadas, como por exemplo a Zita falava agora, na organização de uma conferência, vamos fazer um painel que seja equilibrado. Uhum. Mas que mais coisas é que se podem fazer? Começar mais cedo? Que tipo de medidas é que se podem ir...
Nós já falámos há bocadinho, a Zita referiu isso, e muito bem, a atuação que há ao nível da escola, que seria necessário fazer ao nível da escola. Depois, como eu disse inicialmente, a União Europeia tem vindo a avançar no sentido de promover os planos para a igualdade de género nas instituições de ensino superior. E isso é um exercício que obriga a uma tomada de consciência sobre a situação, porque vai-se fazer o levantamento justamente por sexo dos contratados, das pessoas em cada uma das categorias da carreira académica, das licenças de maternidade e de paternidade, enfim, vai-se fazer um retrato da instituição em termos da distribuição dos lugares. E, portanto, as instituições, de alguma maneira, isto leva-as a confrontarem-se com uma realidade que toda a gente diz todos os dias que não é problema, porque está resolvido. Pois, se calhar, os números contradizem. Isso foi o exemplo que eu tive da minha instituição, não é? De facto, quer dizer, quando fiz este plano para a igualdade. Agora, não sei até onde e quando é que as instituições resistirão a isto, mas eu penso que há indicações de que os próximos financiamentos do H2020 já vão exigir que as instituições tenham planos para a igualdade. Porque, quer dizer, não há maneira de mudar estas coisas, por um lado, sem haver sustentabilidade em termos de evidência, ter os dados, não é porque alguém diz ou lhe passou pela cabeça, tem que provar. E depois, os planos para a igualdade fazem um retrato e, ao mesmo tempo, propõem medidas para mudar.
Sim, mas são pequeninas coisas. É. Nós todos, seres humanos, somos seres muito visuais e, portanto, temos que visualizar estas mudanças e as mudanças têm que ser coisas muito simples e sem grandes burocracias. Vamos ser honestos, porque isso é uma das coisas que nós nos queixamos muito em Portugal, é da burocracia. Portanto, tem que começar com coisas simples como, por exemplo, meios de comunicação social, seja a rádio, seja a televisão, sejam os jornais. Nós podemos ver que desde esta pandemia começou, nós nunca tivemos tantos cientistas todos os dias nos meios de comunicação social desde que a pandemia começou. Antes disso, era raro. Raríssimo. E quando eram chamados cientistas à televisão, era homem branco sénior. Sempre. Eram sempre as mesmas pessoas. Porquê? Isto é culpa de parte a parte, digamos assim. Não há uma base de dados em que os próprios meios de comunicação social digam, ok, eu preciso de chamar esta pessoa em 5 minutos. Porque agora é que é, nós sabemos como os meios de comunicação social funcionam, é daqui a 5 minutos. E, portanto, qual é o nome que nós temos? Ok, é sempre a pessoa X que nós vamos chamar. E, portanto, é necessário haver uma base de dados em que os próprios meios de comunicação social possam ir e há uma lista, tanto de homens como de mulheres. Portanto, não estamos a forçar por mulheres nos meios de comunicação social, não é nada disso. É realmente ter uma listagem, pessoas de várias idades, de tanto o sexo masculino como feminino, portanto, diversidade, e essa base de dados é necessária existir. Novamente, eu tenho a experiência do Reino Unido, em que isto foi um estudo universitário, em que se começou a ver qual era a percentagem nos meios de comunicação social, tanto homens como mulheres, e a percentagem de mulheres que apareciam era quase nenhuma. Então, o que é que a BBC e os outros meios de comunicação social fizeram? Fizeram castings em que convidaram senhoras, raparigas, a que se candidatarem, concorreram mais de 2.000 pessoas do sexo feminino, selecionaram 60 pessoas, eu fui uma dessas pessoas, tivemos formação, tanto em televisão, como em rádio, como em fazer entrevistas, como em dar entrevistas, portanto, é necessária uma formação, também não podemos mandar os cientistas assim sem ter formação, não é? E, portanto, e a partir daí, os meios de comunicação social no Reino Unido têm uma base de dados, já tinham do sexo masculino, agora também têm do sexo feminino. E sempre que é necessário, por exemplo, chamar alguém da astronomia, sabem quem é que deve ser. Se for ciências sociais e humanas, já sabem qual é a pessoa. Portanto, há um grande leque. Isso seria importante fazer cá em Portugal. Porquê? Nós começamos, como eu digo, desde esta pandemia, é normalíssimo, se formos perguntar a alguém da rua, ver cientistas desta área, da Covid, a falar na televisão. Mas temos que, quando esta pandemia passar, continuar a incentivar a participação. Portanto, isso é um pequeno pormenor. Já foi aqui falar também das escolas. As escolas têm que ser começado muito mais cedo, a nível do primeiro ciclo. Isso é fundamental. E depois vamos subindo, e o subir é a nível das universidades. Falou-se aqui do caso do Instituto Superior Técnico, com um pequenino exemplo, faz uma diferença enorme. Isto deveria ser falado, no mínimo falado e discutido a nível nacional de todas as escolas e universidades do país. E, portanto, isto são pequeninas coisas, é o que eu digo, não é preciso grande burocracia, não é preciso complicar, é simplificar a vida de todas as pessoas, e são coisas pequenas, mas que fazem uma diferença enorme na qualidade de vida de toda a gente. Não estamos a falar só das mulheres, estamos a falar na qualidade de vida de todos os seres humanos.
Maria José.
Eu acho que também não há, eu estou 100% de acordo com as vossas intervenções, mas acho que também as próprias faculdades deviam ter, e universidades deviam ter noção do problema, porque eu acho que não têm. Por exemplo, se eu for dizer na faculdade as desigualdades que há, fica tudo muito espantado. Eu dou um exemplo, criou-se um departamento de geofísica na faculdade há cerca de, eu ainda estava lá, portanto, há cerca de 7, 8 anos, 10 anos, talvez menos. Esse departamento, que é um departamento importante, interessante, com excelentes investigadores, são 27 homens e 15 mulheres. Isto foi criado há pouco tempo. E desses, 6 homens são associados com agregação ou catedráticos e mulheres, 0. Portanto, isto foi uma coisa criada já na geração da Zita. E, portanto, eu farto-me para estar com este departamento, diz, ah, estamos a tentar resolver o problema. Eu acho que deveria haver uma consciencialização a nível dos reitores, a nível dos presidentes, porque muitos deles nem se apercebem, talvez, do problema. Também, talvez, porque nós mulheres, de um modo geral, somos resignadas, pelo menos a nossa geração devia ser resignada. Não era o meu caso, não, mas não. Era suposto sermos.
É que nós tivemos que criar condições para que isto mudasse alguma coisa, não é? Não podia ser como era no nosso tempo.
Muito bem, então é sem resignações que passamos ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir relacionadas com o tema da semana. Começo pela Zita.
Eu trago uma sugestão de um livro para os mais jovens, isto é tanto para meninas como para meninos. É um livro que se chama Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes, de Francesca Cavallo e Helena Favilli. É um conjunto de histórias sobre mulheres reais, que foram importantíssimas na nossa história da humanidade, e portanto é uma consciencialização desde muito novo que devemos ter do papel da mulher na sociedade. Eu ofereci este livro há pouquíssimos anos à minha sobrinha, mas acho que isto deve ser oferecido a tanto meninos como meninas e desde muito jovens, e começámos a mostrar o papel da mulher na sociedade.
A Maria José.
Bem, eu vou comprar um livro para oferecer hoje. Ao rapaz e à rapariga.
Exatamente.
Eu sugeria um artigo do Público de dia 8, domingo, de uma Ana Cristina, em que o artigo intitula-se Como está a economia digital a reproduzir a igualdade do género? E é muitíssimo interessante, lê-se rapidamente, e talvez eu também sugiro que nós ofereçamos aos nossos pelo menos a ciência e ao técnico, que aliás temos o mesmo reitor, não é? Para ele ver, porque é muito importante e mostra que as universidades também têm um papel importante a desempenhar nesta igualdade de género.
Lígia.
Eu lembrei-me de duas coisas, dois livros também. Um deles é um livro muito engraçado sobre ciência, sobre conceitos básicos da ciência partindo de fichas utilizadas para ensinar pessoas na imigração, que é feito pelo professor Mariano Gago e cuja quarta edição saiu agora pela Ulmeiro. Chama-se Homens e Ofícios e é um livro com coisas super interessantes a explicar como é que funciona a alavanca, porque é que existem as marés, aquelas coisas de cientista básicas, que eu não tenho como cientista das ciências sociais, por exemplo, não é? Algumas delas, átomos, moléculas, etc. Esse livro, eu estava a folhear esse livro ontem e fiquei fascinada com isso, porque é realmente para nos estabelece uma relação muito especial com o conhecimento por parte dos cidadãos. O outro livro é mais género, questões de igualdade de género, que é o livro da Irene Pimentel e da Helena
Pereira de Melo,
que há pouco não me lembrava do nome dela, que é um calhamaço, é uma coisa interessante para pessoas que trabalham nesta área ou que querem ensinar, mas eu chamava a atenção para uma pequenina secção que vem lá dentro, que é uma secção que elas chamam os antifeministas, nomeadamente o professor Egas Muniz, porque é, lá está, um prémio Nobel, nós temos muito orgulho nisso, mas o discurso do professor Egas Muniz sobre as mulheres é uma coisa de arrepiar os cabelos, não é? Vale a pena ler aquelas três folhinhas, aliás, e ver o filme que também está agora, não é? Para perceber de onde é que vem esta questão da desigualdade de género. Isto é, de facto, muito antigo, tem um astro tremendo.
E nem os cientistas estão livres.
Ora bem, exatamente. Era isso que eu queria mostrar, exatamente.
Muito bem. As minhas sugestões são podcasts. Um deles chama-se Lady Science e encontra-se facilmente online e dá muita atenção a questões históricas e culturais da ciência. Eles publicam várias histórias sobre mulheres na ciência e os vários desafios de género que têm encontrado. Isto começou como uma newsletter e já se transformou numa revista online e num podcast. E há também outro muito interessante que se chama Superwomen in Science e olha para o passado, o presente e o futuro das mulheres e das pessoas não binárias no campo das ciências. O botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. No apoio à pesquisa esteve o Rafael Sousa. A sonoplastia e os cuidados técnicos ficaram a cargo de Miguel Silva. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher na religião, aqui no botequim, onde as mulheres tomam a palavra.